Uma vez eu fui visitar um pastor, já de uma idade avançada, que a esposa estava muito mal de vida. E eu, consolando, disse: mas o senhor já ficou tanto tempo casado, e até tinha me dito que tinha 56 anos de casado. Mas ele não se consolou muito com o que eu falei, não. Ele disse: mas foi muito pouco. Muito pouco, ainda tinha planos. E eu queria mais um tempo com ela, e Deus não parece que não vai me dar, não, mas foi muito pouco, e reclamando que foi pouco. Ele não estava reclamando de Deus, era um pastor muito fiel e tudo, mas reclamando que ia perder a mulherzinha dele, que só tinha 56 anos de casada com ele, né? Eu não sei se alguém aqui tem 56 anos de vida além de mim. Acho que é a ela, além de mim e da Sandra. Ninguém tem. De vida, né? Imagina de casada. Então, duas lições eu aprendi naquele dia, isso fazem vários anos, quanto ao casamento. Duas coisas bem simples, mas eu quero compartilhar com vocês. Primeira, quando se ama, o tempo passa muito, muito rápido. A própria vida, de uma maneira geral, ela é assim, ela é rápida como uma flor, uma neblina, uma sombra. São todas figuras bíblicas para expressar a fragilidade da vida. Mas em termos de relacionamento humano, quando se envolve com alguém com quem a gente não tem simpatia, não se dá bem, e tudo é penoso, o tempo se arrasta e é difícil. A ideia aí já é mesmo de suportar. Mas o contrário também acontece. Quando estamos perto de pessoas que a gente gosta, simpatiza, se dá bem e ama mesmo, aí o tempo voa. E no casamento esse tempo voa a jato. Voa muito mais rápido, claro. Porque o relacionamento conjugal é o relacionamento mais íntimo que existe entre dois seres humanos, mais intenso, o mais forte, o mais cotidiano, em todos os aspectos, o mais intenso. Então, quando se gosta dentro de um casamento, entende-se por quê que passa rápido e passa de fato. Na realidade, eu não aprendi isso naquela noite com aquele pastor, que, aliás, ele mesmo já foi para casa, já foi para o céu, alguns anos depois ele mesmo já faleceu. Mas não é que eu aprendi aquilo naquela noite, eu comprovei, né? Porque eu próprio já tinha 27 anos de casado na época, hoje eu tenho 36. Também não é pouco tempo. E então, não precisa ter 56 para poder dizer que passa muito rápido. 36 já dá uma certa condição de fazer isso também. Então a conclusão que a gente chega é assim, é que é muito rápido. Eu gostaria de continuar assim. Num certo sentido, está perto de acabar, num sentido em que a vida é uma neblina, é como uma flor, como a Bíblia diz. Então, olhando por este ângulo, está perto de acabar. E eu não quero que acabe. Interessante isto. Não quero que acabe, mas vai acabar. Então, passa rápido. Essa conscientização é importante. E quando vem, então, aquela noção de que vai e eu não quero o quê, aí entra a segunda lição que eu trouxe para mim. É que cada dia é muito importante para se curtir o casamento. Cada dia. Vamos a Eclesiastes capítulo 9, versículo 9, que diz assim: Eclesiastes 9, 9: goza a vida com a mulher que amas. um dia sim e outro não, na tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol. É isso aí que está aí, quem está com a Bíblia aberta? Como é que tem aí, hein? Ah, Rose, todos os dias, goza a vida com a mulher que amas, todos os dias de tua longa vida, não, de tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol. E a passagem continua. Então o autor, presumimos que seja Salomão, grande sábio, ele bate na mesma tecla aqui de uma vida fugaz. Ele já está dizendo, olha, a tua vida é muito rápido, pois cuida de gozar os dias com a tua esposa individualmente. Cada pôr do sol, cada nascer do sol, todo dia goza a tua vida, porque vai passar muito rápido. Não perca um só dia. Outra forma de colocar esta mesma verdade, essa mesma lembrança, é o seguinte: cada dia em que você não gozou da presença e da companhia da sua mulher, do seu marido, você perdeu um tempo precioso. É a mesma verdade colocada de outra forma. Cada dia que você não curtiu a sua mulher ou seu marido, você perdeu um tempo muito precioso. Muito provavelmente, você um dia, o que ficar, raramente um casal morre junto, o que ficar, provavelmente vai se arrepender e se entristecer muito pensando como eu perdi tempo em não curtir melhor minha mulher que foi embora ou meu marido. Então, algumas sugestões para vocês, para nós, aproveitarmos ao máximo cada dia um com o outro. Primeiro, acostumem-se a andar juntos, o mais que puderem. Eu coloquei aqui o verbo acostumar de propósito, porque eu acho que muitos casais, que até se gostam, mas andam muito sozinhos, o homem sai muito só, a mulher sai muito só, e se gostam, não é porque estão brigando, porque não gostam da companhia do outro, não. Sabe o que é? Pode ser simplesmente costume. Costume. Não parou para pensar. Por que eu não levo minha esposa comigo? Vou lá para o outro lado da cidade. Uma viagem monótona, um trânsito ruim. Rapaz, se eu fosse com ela do meu lado, eu podia... Esse tempo de até de estresse dentro do carro ali, ouvindo um CD, sei lá o quê, podia ser muito mais gostoso, tanto com minha mulher do lado, batendo um papo, atualizando as conversas. Nunca chamei? Eu vou chamar. O que está fazendo? Vamos ali comigo. Porque hoje em dia ninguém vai ali e volta mais em 10 minutos, né? Tudo é 40, 50. Muitas vezes é só questão de costume. Às vezes a gente encontra pessoas, um amigo sozinho, no shopping, em algum local, e uma conhecida sozinha, muito comum. E o contrário, tem casais que a gente praticamente só encontra juntos, os dois. Por quê? Cada um talvez tenha um motivo específico, mas muito, eu acho, poderá ser explicado através do costume mesmo. Pequenas viagens, não vai fazer por uma obrigação profissional ou familiar, vai ver a esposa, vai ver a mãe, ou o marido vai ver a mãe, ou um parente que está doente ali perto e tal. Leva a esposa, leva o marido, convida para ir junto. Eu conheci um casal em que ele fazia muitas viagens profissionais, passava alguns dias fora. E quando a esposa estava desempregada, às vezes ela trabalhava, às vezes não, ela não queria saber ali com ele. Então, onde ele ficasse, ela ficava também, um hotelzinho, coisa assim, pro interior mesmo. E ela ia junto. Eu achava aquilo muito legal. Se acostumaram até a viajar horas para para outra cidade viajar juntos. Obviamente tendo condições, nem todos têm filhos para cuidar, eu sei que tem muitos detalhes, mas fique ligado com o costume de sair juntos. Segunda sugestão, seja exigente na qualidade do seu casamento. Relacionamento conjugal é uma planta. Aliás, não é nem conjugal, é entre dois amigos, entre um pai e um filho, seja como for, relacionamento é como uma planta. Acho que não é a primeira vez que eu disse isso. Para ela crescer bonita e saudável, você tem que tratar bem. Você tem que aguar, tem que regar, tem que limpar, tem que medicar a planta para que ela cresça, então, muito bonita e muito saudável. Provavelmente ela não vai crescer assim naturalmente. Então, não se conformem com um relacionamento fraco, medíocre. Interessante que eu usei de novo o verbo costume, né? Não se acostume com um casamento fraco. Faça um propósito um com o outro de pensar, vamos investir, vamos trabalhar nesse casamento. Às vezes uma roupa que você vai fazer num alfaiate, numa costureira, uma coisa assim, você vai lá, prova, ficou grande, uma manga ficou mais curta do que a outra, você é doido para levar já para casa, que tem que vir aqui de novo, está precisando da roupa, mas não leva porque está torta, tá aqui, ficou apertada acolá, ajeita ali. Então você trabalha para poder, no final, vestir uma roupa bem feita, bonita, que caia bem em você, no seu corpo, no seu gosto. Então, um casamento deve cair bem para o marido, para a esposa, para o casal. Tem casal que parece que o casamento não está caindo bem. É uma coisa arranhando. Então, uma manga mal do que a outra, está apertando aqui no colarinho, tem alguma coisa incomodando. E quando uma roupa está ruim, a gente acha bom quando tira um sapato apertado, dando calo. Então, de repente, sei lá, é uma tristeza, mas pode ter marido que gosta de sair sem a mulher mesmo, e o contrário, alivia um pouco e tem que voltar para casa já. Eu acho que isso é uma coisa altamente tratável, que o casal deve se conscientizar e procurar melhorar o nível, a qualidade do relacionamento a dois. Sempre atento um para o outro. Quando estiverem discutindo mais do que o normal, brigando mais a miúde, vamos dar uma parada aqui para a gente conversar, para a gente tentar podar esta planta, tirar algumas ervas daninhas que tem aqui ao redor. E vamos dar um tratamento. E estejam atentos para os pontos positivos. Sabe o que eu notei? Faz 2 meses que a gente não tem uma discussão. Que coisa! Foi legal, né? Foi muito bacana. Que coisa! Já notou isso? Pontos positivos. Eu achei que não ia ser legal sair com você, porque você fica perrendo para ir embora, mas depois que a gente combinou que e ficar uma hora no lugar tal, e cada um fazendo o que gosta, depois se juntaria, ficou legal assim, não foi? Bacana. Vamos fazer mais vezes. Então, da maneira como observa os pontos tensos, mas também aperfeiçoar e lançar luz nos pontos positivos, isso é legal. Falando em discussão, em briga, ter cuidado para que uma discussão do tamanho de um palito de fósforo não toque fogo numa floresta, porque muitas vezes é o que acontece, e leva tempo para o verde nascer de novo, fica só ali a cinza do relacionamento, uma briguinha que virou uma briga maior, virou uma brigona, depois virou várias brigas, porque uma briga puxa outra e uma amargura puxa outra, no fim está ali um incêndio ali para verdejar de novo e ficar um jardim bonito ali de novo, vai ser complicado. Vai demorar. Acho que todos aqui conhecemos isto. mesmo tendo não casados ainda, noivos aqui no nosso meio, mas basta namorar para saber que acontece uma briga, às vezes do nada fica uma coisa grande e triste. E o efeito de uma briga num casamento, ainda mais uma briga mais profunda, é muito mais poderoso do que parece. Fica um clima de constrangimento, e uma frasezinha aqui, outra acolá, não quer olhar nos olhos do outro. Acho que todo mundo aqui conhece isso, não estou falando nenhuma novidade. Infelizmente. Agora você vai, o contrário, passar anos dando valor à sua mulher, diariamente, reconhecendo que é bom tê-la ao redor, com poucas brigas, com poucas discussões fortes, e realmente jogando um ângulo de dizer assim: Senhor, obrigado por esta mulher, por este marido, que infelizmente não é exatamente como eu esperava. Isso aí já não tem mais menor dúvida. No primeiro dia de casamento eu já anotei. Primeiro, não era como eu esperava essa mulher, exatamente como eu pensava. Falou de um jeito que eu não gostei muito. E ela está reclamando de umas coisas também, que eu acho que ela não tem razão, mas reclama. Então tem a sabedoria, e aqui vai mais um ponto de conselho, de jogar diante de Deus uma gratidão pelos pontos positivos e os negativos tentar diminuir o mais que puder e agradecer. Porque ter uma mulher é uma bênção de Deus. Provérbios 18 e 22. Obviamente, seria válido para ter um marido também, um cônjuge, né? Então, Provérbios 18 e 22 diz assim: O que acha uma esposa, acha o bem e alcançou a benevolência do Senhor. Hitler parece que dizia, o Goebbels, que era ministro de propaganda do Hitler, uma verdade dita muitas vezes alto e bom som, uma mentira dita muitas vezes alto e bom som, termina virando uma verdade. Se é assim, e acaba sendo até certo ponto, obviamente, não de maneira absoluta, mas imaginem o poder de uma verdade sendo dita todo dia, alto e bom som. Se uma mentira termina, de certa forma, virando uma verdade, quanto mais uma verdade mesmo. O que é que eu quero dizer com isso? É que você, agradecendo a Deus de coração, todo dia pela sua mulher, pelo seu marido, aquela verdade, que é verdade, porque a Bíblia diz que quem tem uma mulher recebeu uma benevolência do Senhor. Então, é um fato, é uma verdade. Então, todo dia você se convencendo de que aquela mulher foi um presente de Deus. E aquele marido foi presente de Deus. E aqui não diz o que acha uma esposa muito bonita encontra o bem. Não diz. O que acha uma esposa calma. O que acha uma esposa inteligente. O que acha uma esposa paciente. Não está dito aqui. Não qualifica. O que acha uma esposa? Acha o bem. Então você achou uma esposa? E vou generalizar um pouco. Você achou um marido? Você achou o bem. Agradeça a Deus. E isso vai entrar no seu coração. Vai ficar cada vez mais forte. E o efeito desta verdade sendo alimentada todo dia pela sua gratidão a Deus pode ser muito forte. No dia que ela faltar, você vai dizer, foram 20 anos, passaram muito rápido. Mas eu nunca deixei de valorizá-la, o que era para realmente valorizar. Foram 40 anos de casados. Foi rápido. Mas eu agradeci esta mulher. Eu agradeci esse marido. Mesmo debaixo das brigas, debaixo das confusões que tinha muitas vezes, das caras feias, mas eu conseguia agradecer. Obrigado, senhor. Porque essa mulher tem muitos pontos positivos. Ela já me deu muita alegria, tanta felicidade. Então esse nó aqui a gente vai desfazer. E obrigado por ela. E obrigado por ele. Então, eu digo que o primeiro faltar, o outro, pelo menos eu fui grato a Deus, ou grata a Deus, e reconheci. Isso é importante. Quantas vezes a gente vê sofrimentos pós-morte? Não aproveitei meu pai como deveria, ou minha mãe como deveria. Puxa vida, como aquele amigo, não sei o quê. Então, cuide. Hoje eu dei um carão, entre aspas, não sei nem se posso tirar aspas, que a parte tecido é sem aspas mesmo, mas eu me dou muito com ele, é um rapaz que é mestre de obras, que estava lá na construção da igreja. É porque eu daqui a 30 anos, não sei o que, digo, que arrogância é essa aqui, meu amigo? E ele tem 50, 48, e se gabando, porque tem muita energia, que tem mesmo. Hoje, eu digo, você... Olha o que você está dizendo. Daqui a 2 anos você pode estar todo entrevado, ou daqui a 1 semana você pode estar dentro do caixão e eu falando no cemitério para você, morto. Ficou assim, pastor? Eu digo, é porque você falou com muita facilidade. Daqui a 30 anos eu estou, não sei o quê. Você está o quê, rapaz? Não sabe nem que está vivo daqui a 1 semana. Vocês pensam que ele é muito diferente de você? De mim, de nós? Não. Não temos essa tendência de agir assim. Ah, eu sou novo, pastor falando aí, um negócio de perder mulher, perder marido, é eu, hein? Não pense assim, não. Não tem data. O contrário deverá ser muito triste. Meu marido, agora que eu vejo como ele era valioso. Como fui estúpida. Poucas vezes na vida eu agradeci a Deus por ele. Como eu fui tolo. Poucas vezes na vida eu agradeci a Deus pela minha mulher. Última sugestão. De vez em quando, procure imaginar de uma maneira bem realista como seria a sua vida sem o seu marido e sem a sua esposa. É um exercício desagradável, talvez apavorante, porque há probabilidade de acontecer. Aliás, com um vai acontecer. Com um vai acontecer, a não ser que seja naquele caso raríssimo de morrer o casal junto. Mas um vai ficar. Mas dentro de certos limites, eu acho que é benéfico. Eu digo dentro de certos limites porque eu não quero aqui sugerir que você desenvolva um espírito de morbidez, uma coisa doentia. Ficar pensando nisso o tempo todo, aí já não é legal, não é saudável, não. Mas, como eu falei, dentro de certos limites, em certos momentos, em certas circunstâncias, aqui e acolá, é bom lembrar da falta que ele faria se você recebesse um telefonema. É aí que mora o senhor, minutinho aqui, fulano de tal, lendo a identidade dele. É, aqui mesmo, tá bom, porque tá aqui no chão, estirado. Muitas esposas já receberam esse telefonema, muitos maridos já receberam esse telefonema, ou é uma doença sem cura ou coisa desse tipo. Então, pense. Pastor, hoje está muito para baixo. Não estou para baixo. O mesmo livro de Eclesiastes que nós lemos, ele diz que a casa de luto é melhor do que a casa onde tem festa. Por que, Salomão? Porque na casa de luto se vê o fim de todos os homens. Está ali o morto. Você está vendo, rapaz, isso vai se acabar. Meu amigo aqui, que agora está aqui, estava ontem batendo papo comigo. Meu pai encontrou-se, ele e mamãe, com um amigo. Almoçando no shopping aqui. Domingo. Quinta-feira o papai e mamãe estavam no velório dele. Virose. 89 anos, já velho, pegou uma virose. De segunda para terça. Quinta estava no caixão. Papai estava lá no velório dele. Quinta-feira, almoçando. Oi, tudo bem? Tudo bom, então? Tudo bem, a idade avançada. Mas isso acontece com jovens também. Quero encerrar com Provérbios 5 e 18. Lembrando que nós temos a péssima tendência de não valorizar as pessoas que nós temos do nosso lado.
Provérbios 5 e 18 diz: seja bendito o teu manancial e alegre-te com a mulher da tua mocidade. Faça dessa exortação um lema da sua vida de casado. Realmente curtir o marido da sua mocidade, a mulher da sua mocidade, intensamente. E que Deus dê o privilégio para o que ficar do casal, de achar que o tempo de casado foi pouco. Não pense o contrário, foi muito, porque aí mostra um casamento totalmente desequilibrado. Não posso imaginar um casal que é para ser a imitação do relacionamento Cristo e a Igreja, Cristo como noivo, a Igreja como noiva, né? Achar um alívio quando o outro partir. Então, esse casamento tinha tudo errado. É por isso que eu disse, é um privilégio. Eu vi meu avô com 90 anos de idade chorando, feito uma criança, no túmulo da minha avó, sei lá, 60 e tantos anos de casados. Chorava e parecia estar se despedindo da namoradinha de um mês de namoro. Bonito isto. Então, que Deus nos dê o privilégio de, em qualquer momento, com um ano de casados, ou com 60 ou com 80 anos de casados, nós temos a mesma sensação. Puxa, foi muito rápido. E obrigado, Senhor, pelo tempo que Tu me deste, a minha mulher e o meu marido. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra. Na realidade, não chegou a ser uma pregação, mas uma explicação de um tema bem específico, que é a valorização que nós devemos dar ao nosso marido e à nossa esposa. Isso parece até estranho, tirar toda uma palestra para isto, uma vez que é uma coisa tão óbvia. Não sei não, Senhor. Eu não sei se é tão óbvio, não. Deveria ser, de fato. Nem ser necessário eu falar isso aqui. Mas nós somos tão falhos, tão pequenos, tão pecadores, que até lembrar que nós devemos valorizar nosso marido querido, nossa esposa querida, nós temos que fazê-lo, porque somos muito fracos. Então, derrama amor no nosso coração e que tenhamos dias felizes, dia após dia, ao lado da nossa esposa e do nosso marido. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o nosso esposo, o esposo dos crentes, que nós te pedimos e agradecemos. Amém.